Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Farol Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Rodrigo Vanderlei e o Thiago Cisalpino da Way Carbon sobre pegada de carbono. Eles nos explicam o que são as emissões de carbono e o que a gente pode fazer para que a nossa economia se torne uma economia de baixa emissão. Hoje é dia 21 de março e o Brasil, como o resto do mundo, está parado por causa do coronavírus. E eu desejo aí que a gente tenha tranquilidade e sabedoria para atravessar esses dias e que a gente faça a nossa parte. Obrigado pela sua companhia, fique bem e aproveite o episódio. Começando mais um episódio do podcast Farol Urbano, hoje eu estou com o Rodrigo e com o Thiago, da Way Carbon. Pessoal, bem-vindos ao podcast, obrigado pelo tempo aí de vocês, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Fred, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Sou o Rodrigo, como você falou, trabalho aqui na Way Carbon e estou aqui com o Thiago.
Isso aí, Rodrigo, reforço as palavras, agradeço muito ao Fred a oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema tão fascinante aqui, tão importante para o contexto que a gente tem vivido no mundo na atualidade.
Vamos começar um pouquinho com a história de vocês, como é que vocês foram parar na Way Carbon e como é que vocês se interessaram por esse assunto das emissões de carbono.
É muito interessante, acho que tem umas histórias legais como que eu cheguei na Way Carbon, né? Eu sou economista e como economista eu tive uma trajetória pouco diferente, né, da média dos economistas, porque meu primeiro estágio na economia foi na área de licenciamento ambiental, né? Então, eu fazia... Isso foi lá para os anos 2000, já estou com mais de 20 anos de carreira, e foi um momento muito definidor na minha vida, né? Quando eu comecei a conectar a economia com a área ambiental. Hoje em dia, a economia tem um viés ambiental forte em franco desenvolvimento. Então, tive uma longa história, né, nessa interface economia e meio ambiente, muitas idas e vindas, uma trajetória também meio no mercado, meio acadêmica. Depois que eu saí dessa empresa, alguns anos, fui estudar, eu tive a oportunidade na Conservação Internacional, né, que é uma das grandes ONGs conservacionistas do mundo, e lá foi que, pela primeira vez, eu tive contato com a parte de ciência do clima, especialmente na parte de adaptação à mudança do clima, adaptação baseada em ecossistemas, e eu fiquei totalmente fascinado, né, com a questão de mudança climática nesse momento, né? Tive umas oportunidades muito interessantes, aí fruto do destino das oportunidades, acabei saindo lá da Conservação Internacional, voltei a estudar um pouco, mas desde então eu estava claro para mim que eu queria direcionar minha carreira para trabalhar na área de economia, especialmente na parte de economia e mudança do clima. E eu sou de Belo Horizonte, né, minha trajetória toda aqui, e acompanhando, né, o sucesso que a Way Carbon estava tendo nessa área, até que um certo dia eu vi uma oportunidade vaga aqui na Way Carbon para consultor de economia e mudança do clima. Concorri, fui bem sucedido e estou aqui há 2 anos, e muito satisfeito e muito claro que eu estava certo nessa decisão, assim, de vir para cá.
Bacana demais.
E Rodrigo?
Bom,
engenheiro civil, trabalhando com ecologia.
Pois é. É um pouco conflituoso, mas eu acho que realmente essa conciliação e ambiguidade é algo que a gente está vivendo muito e precisa viver mais, né, atualmente. Mas, de qualquer maneira, eu comecei estudando engenharia civil, né, gostava, convivi muito na minha infância, adolescência, com essa realidade, assim, de meus pais serem engenheiros e conviver com essa realidade. Mas logo depois que eu me formei e comecei a trabalhar na área, eu percebi que não fazia muito sentido para mim, não gostava muito ali do meu dia a dia, do meu impacto com o meu trabalho, e resolvi então sair dessa área e focar mais no que eu gostava de fazer, nessa área, principalmente conectada à sustentabilidade, que foi algo que sempre me chamou na engenharia, mas que eu percebi o mercado completamente distante disso. Então eu comecei a trabalhar como voluntário em muitas iniciativas e viajar para conhecer projetos não mais só conectados à perspectiva da construção, mas muito mais na perspectiva integrada da sustentabilidade. E aí foi onde eu conheci muitos projetos de educação ambiental, muitos projetos de reflorestamento e comecei a me aproximar mais disso, estudar mais isso a partir de 2014, mais ou menos. E num desses eventos foi quando eu conheci a WeCarbon, talvez em 2015, mas fui entrar só agora em 2019 para trabalhar especificamente com mudanças do clima e mais focado ainda em compensações ambientais.
Vocês dois falando, tanto economia quanto engenharia civil, na faculdade vocês tiveram alguma cadeira, nesse segmento de sustentabilidade?
Eu estudei engenharia civil na UFMG e, assim, cada curso tem sua peculiaridade, assim, né, de cadeiras e etc. Mas a engenharia civil, ela cobre algumas áreas, desde a construção civil e a área de saneamento é onde talvez a gente teria maior enfoque, né, nas aulas de arquitetura que eu tive, a gente não viu nada disso. Talvez um conforto ambiental, uma distribuição de água. Mas nada numa questão mais conectada à sustentabilidade e ao nível de discussões internacionais que a gente tem, né? Durante o meu curso foi criado o curso de engenharia ambiental, mas que tem o um maior enfoque, mas ainda assim existem algumas considerações para quando a gente vai falar de sustentabilidade com potência, né?
Muito, muito legal essa fala do Rodrigo, que conecta bem com a minha visão. Assim, eu tive, igual te falei, né, comecei trabalhando com meio ambiente desde o meu primeiro estágio, né, e nesse contexto buscando oportunidades dentro da universidade, né, de me desenvolver nessa área. Então, eu tive particularmente uma cadeira era uma cadeira do Departamento de Demografia que eu fazia como optativa, né, que era Economia, População e Meio Ambiente. Foi muito interessante, professor Fausto Brito, e ele é até tio do Matheus Brito, que é sócio da WeCarbon. Mas, assim, então eu tive uma trajetória acadêmica sempre meio híbrida, na academia, né, e na consultoria, no mercado. E recentemente, né, logo que eu saí da conservação internacional, eu voltei meu foco para academia. Tive a oportunidade de ser bolsista da Rede Clima, né, que reúne pontos dos principais departamentos das principais universidades brasileiras relacionadas à mudança do clima. Então, assim, justamente na área de cidades e urbanização, né, cidades, urbanização e mudança do clima, que é uma área que a gente tem trabalhado aqui hoje. Mas, assim, eu posso dizer com segurança que o trabalho que a gente faz aqui internamente hoje, né, conectado com as agências de cooperação internacional, com as próprias cidades, está muito mais desenvolvido, muito mais efetivo. Eu sinto que as discussões dentro da academia, assim, então, mesmo estando dentro da Rede Clima, que teoricamente reúne os maiores especialistas, eu vejo um certo distanciamento da academia dessa temática, sabe? Tanto em termos de qualidade como de quantidade, mas em termos da efetividade do trabalho. Então, assim, eu me sinto contribuindo muito mais para a transformação dessa mudança em muito mais alto nível hoje aqui no mercado do que na academia, assim. E isso inclui mesmo a qualidade técnica do trabalho, sabe? Eu acho que a gente está na fronteira técnica aqui em relação a essa temática.
Falando assim para quem está tendo um contato inicial com esse assunto, o que que são as emissões de carbono? E também são duas palavras, eu acho que estão muito ligadas, né? É a pegada de carbono e a compensação de emissão de carbono.
Legal. Então, a gente trabalha aqui na WeCarbon, que é uma empresa que realmente apoia a transição dos setores públicos e privados para uma economia resiliente de baixo carbono. Então, hoje se fala muito em propósito, e eu vejo que o propósito da WeCarbon está muito ligado em catalisar a transição para uma economia sustentável de baixo carbono. Então, quando a gente vai falar, e atuamos de diversas maneiras, muitos serviços e produtos que a gente pode falar para frente aí,
O que é uma economia de baixo carbono?
Economia sustentável de baixo carbono, não sei se é tão simples de explicar e entendimentos diversos, mas de qualquer maneira, como que a gente pode pensar nossa atuação de forma econômica e levar em consideração os aspectos ambientais, né? Não só isso, os aspectos sociais, quando a gente está falando de economia sustentável, são muito levados em consideração também. Mas, de qualquer maneira, como o enfoque aqui da nossa conversa está mais conectado à perspectiva ambiental, todos os nossos processos e produtos, eles geram emissões de carbono, né? A gente tem associado uma pegada de carbono, ou seja, qual é a marca no meio ambiente que eu deixo, né? Quando eu piso, eu deixo ali minha pegada, e quando eu tomo alguma ação, o meu processo, o meu produto, eles também vão gerar um carbono. E como que a gente pode entender nosso processo e, a partir dele, repensar, reduzir as nossas emissões para eventualmente chegar no último passo, que seria a compensação daquilo que não é mais possível de reduzir hoje no meu processo, né? É claro que isso é uma conversa muito ampla e complexa, mas três passos principais quando a gente vai pensar é realmente calcular, entender a nossa pegada, entender o nosso impacto, entender as nossas emissões de gases de efeito estufa, não só do carbono, porque são diversos gases, para então entender as maneiras de redução, para por último pensar em compensar.
Eu queria aproveitar esse gancho, assim, acho que a gente vai pensar numa economia de baixo carbono. É bom a gente pensar, dar um passo atrás e pensar um pouco na história econômica, né, na economia do carbono, né, vamos dizer. Essa história ela começa na Revolução Industrial, né? Então, assim, a partir como assim, as diversas descobertas tecnológicas que a gente fez e o potencial que os combustíveis fósseis tiveram, né, vamos dizer, o carvão mineral para os barcos a vapor, para as usinas na Inglaterra, né? Depois a era do petróleo, né? E quão importante isso foi para o nosso desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento socioeconômico mundial, né? Se a gente vive pegar a história da humanidade pós-revolução industrial, uma era tanto de crescimento exponencial da população e da renda, e grande parte disso foi baseado, né, a possibilidade que o carbono estava aí, né, de mover os carros, os combustíveis, os aviões, possibilitar assim a ampliação das trocas entre as pessoas, né? Só que isso ao mesmo tempo teve um benefício muito grande de desenvolvimento da economia ao longo desses 200, 300 anos. Isso teve implicações muito grandes, né, para o planeta. Essa hipótese, essa primeira hipótese do aquecimento global, ela vem lá do século XIX, né? A emissão desses gases na atmosfera, ela tem o potencial de absorver calor, basicamente, né? Então chama efeito estufa, na né? medida como se a gente tivesse encapando o planeta com essa estufa de gases, e nessa medida ele absorve calor e resulta na mudança dos padrões climáticos, né? Importante lembrar que a gente já alterou o padrão climático com a emissão desses gases. Os 400 mil anos anteriores, a gente já não vive, né, a dinâmica climática desses 400 mil anos. O padrão climático dos 400 mil anos anteriores foram alterados por esses 300 anos de emissão de gases de efeito estufa. Então, por isso que hoje se diz tanto dessa economia de baixo carbono, né, que a gente quer manter essa capacidade de continuar com uma era de prosperidade, mas a gente precisa fazer isso eliminando as emissões de gases de efeito estufa, que são hoje muito claras e muito sérias as implicações disso, né? Vale resgatar assim que a gente começa com o termo aquecimento global, depois a gente vê que a temperatura média está aumentando, mas as implicações são diversas: ondas de frio, ondas de calor, chuvas extremas. Então a gente começa a utilizar o termo mudança do clima, mudanças climáticas, e hoje está cada vez mais consolidado o termo crise climática, apocalipse climático, que de fato, baseado na melhor ciência existente, as implicações de ter emitido tanto gás de efeito estufa na atmosfera é que a gente mudou o clima do planeta de uma forma que a gente pode perder o controle desse processo e com implicações econômicas muito graves. Então, é daí que vem a economia de baixo carbono, né? A gente precisa manter uma prosperidade econômica num contexto sem usar o potencial das emissões, né, para gerar essa.
Ou seja, é uma mudança drástica no modelo de sociedade mesmo, né?
Exatamente.
Com certeza. E, assim, só ressaltando que talvez essa seja uma das crises mais urgentes, né? Mais um desafio maior para a gente enfrentar enquanto sociedade hoje, porque crises ambientais e sociais, né, vivemos diversas hoje, como perda de biodiversidade, extinção de biomas, mas talvez essa tenha ganhado tanta notoriedade, tanta exposição midiática, assim, justamente pela urgência que ela traz hoje.
Urgência, complexidade, né, do desafio, e cada descoberta recente assim tem mostrado que os riscos para a sociedade global são muito grandes frente aos desafios que a gente vai enfrentar com a mudança do clima.
Até o termo que você utilizou, aquecimento global, ele vem sofrendo muitos ataques de algumas pessoas que afirmam que não existe aquecimento global, que isso é um ciclo da natureza, que é um ciclo de aquecimento. O que vocês têm a falar sobre isso?
Olha, mudanças climáticas existem desde a concepção do planeta Terra, né?
Nada é estático.
E o clima está constantemente dinâmico, você tem vários fatores que influenciam. O que a ciência foi capaz de comprovar é a alteração da temperatura média na superfície do planeta de cerca de 1 grau centígrado desde o final do século XIX. Então, conseguiu-se atribuir a ações humanas essa mudança. Agora, que as mudanças climáticas sofrem outras mudanças além da antropogênica, né, que são históricas e vão sempre existir, também é fato,
Isso.
mas
Não, exatamente isso, como o Rodrigo colocou bem, né, na história, a história geológica do planeta, as mudanças do clima são um fato, né, fruto de diversas variáveis, né, as oscilações do eixo de rotação da Terra, tem diversas hipóteses, né, para isso, já baseado na melhor ciência, mas é interessante resgatar também, né, assim, a primeira hipótese de que os gases de efeito estufa afetariam o clima do planeta, ela vem do século XIX, né? Então a gente já tem mais de 200 anos, né, de desenvolvimento dessa hipótese científica. Então assim, ela passou pelos diversos testes científicos, né? Mais de 200 anos. Então assim, é uma hipótese científica super consolidada, que é referendada pelas principais academias de ciência do mundo. Eu acho que disso a gente não tem dúvida. Cada vez mais, o grau de precisão para se saber o aumento da temperatura média em relação à concentração dos gases de efeito estufa é maior, ou seja, já se sabe hoje exatamente para cada aumento de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera qual é o aumento da temperatura média. Isso cada vez tem um nível de precisão mais alto. E, de fato, os questionamentos em relação a essa hipótese científica, acho que a gente pode contextualizá-los nesse momento que a gente sociocultural que a gente vive, né, de fake news, né? A gente está no auge do desenvolvimento científico da humanidade e hoje tem teorias sobre que a Terra é plana, né? Teorias que as vacinas não funcionam. Então a gente pode colocar o negacionismo climático no rol dessas fake news anticientíficas aí, mas do ponto de vista da melhor ciência, né, que está publicada nos periódicos científicos de maior relevo, né, no, tipo Science, Nature, né, é indubitável essa hipótese assim.
Até a gente tá. Hoje a gente tá gravando dia 13. de março, e na semana passada, estamos aqui no auge do coronavírus, chegando no Brasil, e na semana passada teve uma matéria bem interessante, que é umas imagens de satélite da China, que fez um comparativo do nível de poluição do ar desde o início do surto do coronavírus até semana passada, que devido a diversos fatores lá de fábricas e indústrias fechando, sendo obrigadas a fechar, mostrando ali a diferença gigante ali do ar, da poluição, né? Não sei se vocês chegaram a ver essas imagens.
Eu vi sim, inclusive compartilhei aqui no nosso grupo interno, assim, e foi fascinante, assim, me surpreendeu muito, né?
Impressionante, é coisa de duas ou 3 semanas, né? Eu acho.
É muito interessante, assim. Aí eu acho que uma das interpretações que a gente fez disso, assim, né? Acho que Rodrigo vai gostar dessa, né? Que os ecólogos, né, veem o planeta como um grande ecossistema, né? E na medida que a gente está no antropoceno, né? Porque os geólogos falam, a gente está na era geológica do antropoceno, que significa que a intervenção humana no planeta já deixa rastros geológicos, né? Assim, numa escala geológica, e que eu acho que a gente pode interpretar, né? Não só esse, então, assim, o nosso modo de vida e a nossa capacidade de alterar o clima do planeta, né, como a gente falou, é comprovada, e em grande medida, assim, uma brincadeira que a gente estava falando, assim, que de fato essas epidemias, né, essas crises, de uma certa maneira, pode ser interpretada assim de forma meio brincalhona, mas que tem uma certa base ecológica, assim, de uma maneira de regulação, né? Assim, a nossa superpopulação, o nosso superconsumo, não vai ficar impune, né, no planeta. Essa distorção a gente vai levar ao mecanismos de controle, né? E qualquer evolução exponencial de população que aumenta a partir da capacidade do ecossistema dar suporte, né? E então isso tem implicações, né? Então acho que de alguma maneira acho que isso tem uma certa conexão, que não é tão clara, tão trivial, mas que tem fundamento aí na ecologia, na Gaia, né, Rodrigo?
É, teoria de Gaia. Eu gosto muito dessa percepção mais holística, assim, né? Não no sentido místico da palavra, tanto necessariamente, mas mais nessa interconexão mesmo desses diversos sistemas, né? Então, uma vez que eu vi algumas imagens assim, com uma legenda muito legal, que é quase um respiro que o planeta está tendo, assim, né? De uma constante emissão de gases, por exemplo, e finalmente ele consegue parar assim por um tempo e respirar, né? E ter uma atmosfera onde não está constantemente sendo né, poluído,
Bombardeada, né?
bombardeado.
Você falou uma palavra-chave aí, que é interconexão, né? Que é nosso sistema aí de produção, nossa sociedade perdeu muito isso, né? E quando a gente pensa nas cidades, é um tema recorrente aqui do podcast, a gente falar sobre as cidades do futuro, smart cities, tal. Cada vez mais parece que a gente está fugindo dessa conexão com a natureza, né? Que a gente vê, muita gente pensa assim, ah, a natureza está lá e a sociedade está aqui, né? E não é isso, né? A gente faz parte dessa natureza, a gente está inserido nela e de uma maneira ou outra a conta chega, né?
Com certeza. Essa é uma das conversas. Então, eu também tenho um trabalho em educação para sustentabilidade, que é um curso de uma ONG da Escócia que chama Gaia Education. Mas a gente trabalha muito essa perspectiva. Que uma das maiores rupturas, talvez, está muito conectado nisso que você trouxe, do cultural para a natureza, sabe? Enquanto a gente começa a se distanciar, um pensamento mecanicista, reducionista, lá por volta do século XV, XVI, que enxerga a natureza muito mais como um instrumento, como um meio onde de exploração para o ser humano separado dela, muito desanda ali, né? Como que a gente pode resgatar entender os benefícios dessa perspectiva, né, cartesiana, mas também resgatar essa perspectiva da holística, dessa sistêmica, né, dessa interconexão para um funcionamento próspero, né, para todos, onde a natureza também ela está se beneficiando da nossa presença e atuação no planeta.
Eu conecto isso, essa fala do Rodrigo, com a fala que a gente começou, né? Como que as universidades, né, ainda estão atrasadas,
Conectadas aí com as
atrasadas com essa temática. Eu acho que isso é muito esse resultado, né? Assim, a evolução científica, né, que trouxe desenvolvimento tecnológico para a gente, entre diversas outras coisas, né? Ela foi baseada, como o Rodrigo falou, né, na lógica cartesiana, né, de, vamos dizer, de simplificação do problema, né, dividir o problema em pequenas partes. Então, assim, a evolução da disciplinariedade, né, de se desdobrar o conhecimento nas diversas caixinhas e avançar na forma especializada nisso, né, isso foi muito efetivo para a gente resolver uma série de problemas, mas hoje está mais que claro, né, que os grandes problemas da humanidade são problemas que a gente chama de transdisciplinares, né? A mudança do clima é um problema transdisciplinar, né, que conecta o nosso modo de vida, nossa cultura, mistura climatologia, ecologia, economia, sociologia, né? E aproveitando o gancho que você está falando aí também, Fred, né, as cidades também são tema eminentemente transdisciplinar, né? As cidades não podem ser entendidas, compreendidas com a nossa ótica disciplinar ou da arquitetura, só do urbanismo. Cidades envolvem economia, geografia, demografia, né? Então, assim, são dois temas complexos que interagem, né, e tem uma conexão muito forte hoje. A cidade, mudança do clima, é um tema de vanguarda hoje na área de ciência climática, né? E as duas abordagens com essa ótica transdisciplinar, onde nossas caixinhas de conhecimento não vão ser capazes de sozinhas lidar com a complexidade que esse problema tem.
E aí, falando em soluções, como é que a Way Carbon, e também queria falar sobre o Amigo do Clima, como é que essas duas empresas ou entidades elas estão contribuindo para esse assunto, o que que estão trazendo de inovador para nossas cidades, nossa sociedade?
Você quer começar aí, Tiago?
Posso começar, né? É muito interessante a história da Way Carbon, né? A Way Carbon é uma empresa de Belo Horizonte pioneira, né, nessa área de mudança do clima, né? Surge de um grupo de trabalho de quatro sócios brilhantes, assim, sempre nessa perspectiva. Eles começaram fazendo inventários, mas, né, inventários de gás de efeito estufa, mas muito cedo eles viram que a urgência dessa questão só podia ser resolvida com as soluções que fossem escaláveis, né? Então, eles buscaram, né, na tecnologia parte da solução desse problema. Então, desenvolveram, eles começaram, a partir da experiência de evolução de inventário, desenvolver sistemas, né, que permitissem que essas soluções fossem criadas de forma mais escalável, etc., né, que pudessem ser ampliadas, facilitadas, que catalisasse essa transição para a economia de baixo carbono, né? E hoje a Way Carbon, ela tem diversas áreas, né, dentro dela. A gente é uma empresa de consultoria, é uma empresa de software. Eu, particularmente, estou na área de políticas públicas, trabalhando com as cidades, né? A gente está trabalhando junto com as cidades no desenvolvimento dos seus planos de ação climática, né? Como eu falei, as cidades estão na fronteira dessa temática hoje, porque as cidades, a urbanização foi um dos fatores que trouxe a gente até aqui, né? A concentração de pessoas e negócios foi muito positiva, né, na troca de informações, etc., mas também ela escalou a atividade econômica, ela contribuiu muito para as emissões, né, as bases das cidades de concreto e aço, né, a gente estava falando, dois setores de grande emissão, o consumo dos carros, né, de gás de efeito estufa, de combustíveis fósseis. Então, a gente tem as cidades, ao mesmo tempo, por concentrarem muitas pessoas e negócios, elas emitem muito, então elas vão ter grande responsabilidade na redução dos gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo, justamente para elas concentrarem pessoas e negócios, elas são especialmente vulneráveis aos eventos extremos, chuvas extremas, inundação. Então, nas duas pontas, né? Então, a gente tem trabalhado com as cidades, dando apoio para as maiores cidades brasileiras hoje, para seus planos de ação climática, para apoiar as cidades a reduzir suas emissões e também se preparar para os eventos extremos que tem se intensificado a cada dia.
A gente teve no início do ano aí a questão das chuvas, aí em Minas Gerais também bastante forte, no Rio, São Paulo. inundações, várias pessoas desabrigadas. Todo ano tem esse problema, né? E todo ano os governos ficam surpresos com a quantidade de chuva, de inundações. Isso é uma coisa que está totalmente ligada com esse tema.
Eu acho que tem sim a conexão a ocorrência de eventos extremos mais recorrentes e com maior extremidade. Por exemplo, uma das chuvas aqui em Belo Horizonte esse ano foi a maior chuva já registrada na cidade, né? Então, existe uma conexão muito grande. Só para e também uso e ocupação do solo, né? A gente precisa ter muita clareza nisso, seja no plano diretor, seja em outros aspectos assim. A questão de como a gente trata os rios nas cidades é um ponto bem, bem importante nessa conversa. Só para voltar na sua pergunta ali, eu falo então, o Thiago deixou para eu falar aqui um pouco sobre o programa Amigo do Clima. Eu trago muito essa perspectiva que a WayCarbon hoje trabalha com grandes e médias empresas, principalmente no Brasil, mas com atuação internacional também, né? Não só com esses softwares, mas muito também com consultoria nessa área de estratégias corporativas, redução de emissões, eficiência energética e outros pontos-chave na sustentabilidade, principalmente com a temática mudanças climáticas. Mas, de qualquer maneira, então, a gente tem essa outra área que é um programa de compensação ambiental. Então, uma vez que a gente então entendeu a pegada, né, a gente calculou o inventário de emissões de gás de efeito estufa dessas empresas, seja pelo clima, seja pelo trabalho de consultoria que a gente tem, a gente então oferece a essas empresas a possibilidade de compensar essas emissões através de apoio a projetos de carbono, que eu posso um pouco mais o que é isso, mas é um outro serviço que a gente desenvolve aqui na WayCarbon, que é a criação desses projetos.
Como é que são esses projetos? O que é a compensação de carbono?
Existem diversas maneiras para se pensar numa transição para uma economia de baixo carbono, sabe? Existem diversas estratégias. Esse é até um trabalho que o Thiago pode falar um pouco mais sobre, por exemplo, existe o caminho da taxação de carbono, existe um outro caminho que é o mercado de carbono, que é uma lógica de mercado para que as emissões sejam reduzidas. Então, falando de forma bem genérica, existe uma grande variação em todo mundo sobre a lógica do mercado, mas de qualquer maneira é uma lógica onde eu penso onde é mais barato reduzir essas emissões. Então, se pensarmos nós três aqui, talvez é mais barato eu reduzir minha emissão ao ir de bicicleta para o trabalho. Pensando numa lógica, mas eu não tenho uma bicicleta, tá? Eu não conseguiria comprar uma bicicleta agora. Então, a gente faz um acordo entre nós três que fala, olha, onde é mais barato hoje a gente investir para essa redução acontecer? Talvez para o Fred é muito mais difícil porque ele trabalha distante, ele precisa ali pegar o ônibus todo dia. Enfim, então, né, sendo bem simplista nessa explicação,
Eu acho que tem que ser mesmo para a gente entender, porque como vocês estão inseridos nesse assunto, às vezes as coisas ficam muito triviais para vocês, mas eu, por exemplo, é um assunto super novo para mim e é legal a gente ter essa coisa bem básica para a gente entender como é que funciona mesmo.
legal. Então, eu criaria um projeto de carbono, e hoje existem diversas metodologias e tipos de projeto, desde projetos florestais, projetos de geração de energia renovável, de queima de metano em aterros sanitários, em substituição de combustíveis fósseis. Enfim, são projetos que necessitam de um apoio financeiro, que é gerado a partir desses créditos de carbono que são comercializados e representam uma tonelada de CO2 equivalente, que são toneladas de gás de efeito estufa que foram retirados da atmosfera, seja pela não emissão, seja pelo sequestro dessas emissões, e são então comercializados para que esse projeto se torne viável. Então, você está apoiando em um outro local, através da aquisição desses créditos de carbono, essa redução certificada de emissões.
Esse programa, então, ele fomenta esses projetos.
Sim, e essa conexão com essas empresas, pessoas, eventos que estão buscando, então, ter hoje, né, o que é muito falado assim, sua neutralidade em carbono, ser carbono zero, é realmente passar por esse caminho de entender suas emissões. E um ponto muito importante que às vezes não é tão falado é realmente o foco na redução, sabe? Você só viver da maneira que você quiser e compensar talvez não é um caminho muito interessante, né? Você
Sim,
tem que
não
pensar
é a
como.
ideia, né?
Não é a ideia. A ideia é realmente como eu posso reduzir, como eu posso mudar, e aquilo que eu não conseguir, eu vou compensar.
E aí, voltando para a construção civil, como vocês já falaram, toda a indústria aí de aço e cimento, eles estão entre os maiores emissores, né, do planeta. Como é que vocês veem essa mudança aí desse paradigma e na prática mesmo? Lógico que não é isolado, né? Não são esses dois segmentos. Mas como é que a sociedade faz? Como é que as empresas estão se movimentando? Ou vocês acham que ainda não estão se movimentando para mudar esse painel?
Não, é bem comentado, Fred. Assim, de fato, a gente tem entre os maiores emissores de gás de efeito estufa, né? A gente tem alguns setores que particularmente são que a gente chama intensivos em carbono, né? Então, entre esses setores, a gente pode citar, por exemplo, a indústria siderúrgica, né? Produz ferro e aço. A gente tem o setor de cimento. A gente tem também papel e celulose, alumínio, são setores que tanto no seu processo industrial, né, na transformação dos seus insumos em produtos, que eles emitem gases de efeito estufa. Mas então, se os próprios processos industriais, tanto da produção de cimento quanto de aço, são emissores. Além disso, esses setores também são energointensivos, né, consomem muita energia. E a geração de energia elétrica também ela é muitas vezes dependente da geração de gases de efeito estufa, né? No Brasil a gente tem uma matriz energética ainda muito baseada em hidrelétricas, mas a gente viu nos últimos anos que com a baixa capacidade dos reservatórios o país começou a acionar as termoelétricas. Então também a geração de energia também começou a ter uma pegada de carbono maior no Brasil nos últimos anos. Então, tanto setores, né, de aço quanto de cimento são setores que emitem bastante gás de efeito estufa.
E aí, assim, em relação à sua pergunta sobre. Eu acho que tem algumas linhas que a gente pode caminhar, nessa conversa. Tem algumas perspectivas um pouco mais de mudanças transformadoras, né? Que vão talvez pensar em biomateriais, né? Pensar em conceitos de permacultura, por exemplo, vão pensar em substituição de técnicas construtivas e muito numa mudança sistêmica mesmo de presença humana na Terra, né? Mas se a gente for passar mais por uma linha, de como mudar o business as usual, né? De como as grandes empresas, estão trabalhando nessa linha, assim, eu vejo que existe uma busca muito grande pela eficiência energética, né? Isso é algo que realmente, como o Thiago trouxe, essa perspectiva de consumo de energia, tanto nessas duas indústrias, são muito fortes, né? E atribuem parte das emissões. Então, como a gente pode pensar na substituição do coque por outro tipo de combustível, de combustíveis fósseis por biocombustíveis, né? Como que, por exemplo, existem projetos, inclusive no Brasil, para utilização de sementes de açaí, por exemplo, para geração, para inclusão no processo de produção do cimento.
Ah, que legal isso. Isso é uma realidade.
Isso é uma realidade, é um projeto do Pará que vem solucionar também até uma questão ambiental, do caroço do açaí, né? Mas
Como é que uma coisa dessa, até como profissional mesmo, como é que o profissional ali que vai especificar, às vezes, o concreto ou até um revestimento, como vocês falaram, né? Também imagino que essa área de revestimentos, assim, deve ser uma área gigante para ser explorada.
Sim,
Como
é
é
a
que essa informação chega no, 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 na pessoa ali da ponta que está, dessa outra ponta que está fazendo o projeto, que está fazendo as especificações?
É, eu vejo que assim, na engenharia você tem alguns certificados que vão conectar muito com essa questão ambiental, né? Como por exemplo a certificação LEED, né? Que vai trazer, seja especificações técnicas, sejam ali.
Já tem todos os selos lá, né? O Gold, prata.
Isso. Então, por exemplo, no concreto, assim, né? Um dos cimentos hoje que talvez seriam os mais ecológicos aqui no Brasil seriam o CP3 e o CP4, né? Que tem teores de escória de alto forno integrados ali, onde você reduz a quantidade de clinker, que é talvez o grande vilão ali da indústria de cimento, pelo seu processo produtivo já emitir o gás carbônico, né? Por exemplo, esse é um dos pontos, mas que, de novo, ainda traz o peso energético do processo, da produção do alto forno, enfim, existe toda uma complexidade, mas sim, existem práticas muito interessantes nesse caminho.
E a gente está falando aí de muitas indústrias aí gigantes, né, que emitem uma quantidade imensa de gases e tal. É, faz sentido a gente pensar no, naquele engenheiro, no arquiteto que tem um escritório pequeno. Faz sentido ele também pensar, ah, eu tenho uma pegada de carbono e eu fazendo algumas alterações no meu dia a dia, no meu método de trabalho, vai ter alguma contribuição?
Bom ponto, Fred. Assim, a gente hoje em dia o contexto de ciência do clima, né, de mudança do clima, mostra que de fato o tamanho do desafio que a gente tem na humanidade é gigantesco, assim. Então, hoje em dia já passou daquela época de que era um problema. De fato, a maior parte do problema foi causado pelos países ricos, né? Sim, eles foram os maiores responsáveis pela emissão de gases. Mas hoje, nessas últimas décadas aí, com o desenvolvimento da China e da Índia, né, isso já se equilibrou. Então, nos últimos 40 anos, a gente tipo, a maior parte dos gases, estou falando isso tudo para dizer que sim, que de fato é uma ação que vai precisar de todo mundo e de todas as iniciativas. Então, mesmo talvez a contribuição, se a gente pensar num escritório de arquitetura, é menos no sentido de, vamos dizer, de reduzir as emissões, mas de propor técnicas construtivas com materiais mais eficientes, né? Gerar inovações para os clientes, né? E para a sociedade que sejam escaláveis, né? Acho que isso vai gerar também uma grande oportunidade de negócio para os escritórios que vão estar nessa linha, tendo em vista essa urgência, né? A sociedade vai exigir cada vez mais soluções nesse sentido. Então, mesmo que assim, na sua prática do seu dia a dia, de reciclar, diminuir o consumo de energia, de, né, usar materiais, de baixa emissão, tudo isso no seu trabalho individual vai ter um impacto e vai ser importante, claro que menor, né, na escala do tamanho do negócio, mas na medida que você começa a pensar projetos, né, que usem materiais, da bioeconomia, né, eu acho que a gente pode pensar, acho que um tema aí de desdobramento, acho que a madeira, acho que é uma grande das soluções, na medida que as construções de madeira tratada, etc. Porque se a gente for pensar a madeira, né, a madeira praticamente um carbono, né, a árvore para crescer ela estoca carbono, e se você usa essa madeira e trata essa madeira e mantém essa madeira, vamos dizer, numa vida longa, né, Rodrigo, assim, no, uma vida Não longa, ela decompondo, mantém esse estoque de carbono né? por muito mais tempo. Então, assim, o grande problema foi a gente bagunçou o ciclo de carbono, né? A gente tinha zilhões de toneladas de carbono estocada no petróleo, no leito dos oceanos, que a gente começou a queimar isso tudo e jogar na atmosfera. Então, a gente vai precisar de maneiras de diminuir essa essa quantidade de carbono na atmosfera e o reflorestamento, as árvores, são a tecnologia mais antiga, né, assim, para fazer isso. Então, na medida que você consegue estocar esse carbono na madeira e usar essa madeira de forma que ela tenha uma vida mais longa, eu acho que é uma área que me dá muita curiosidade, eu quero aprender mais, mas eu vejo que para os escritórios, pensar nessas soluções, na pegada de carbono dos materiais que vocês estão usando, acho que pode ser um caminho assim fantástico.
E aí nesse ponto eu ressalto a análise de ciclo de vida, né? É algo muito interessante quando você vai pensar em materiais, é entender toda a cadeia produtiva desse material. O que foi que esse material gerou de pegada ambiental, né? Além das esferas só de pegada de carbono, por exemplo. Mas voltando à sua pergunta, sim, eu acho que existe sim muito valor nas pequenas ações, sabe? Principalmente na coerência das nossas atitudes mesmo, e principalmente a geração de demanda, sabe? Eu acho que é muito crescente, não só o assunto das mudanças climáticas, mas a procura por produtos nessa linha de escolhas mais conscientes, e que isso tem uma real capacidade de mudança, inclusive com as grandes empresas, sabe? Porque elas precisam acompanhar também a demanda de mercado, sabe?
Acaba sendo até um diferencial para o arquiteto, para o engenheiro, né, que começa a criar uma abordagem dessa. No momento aí que a gente está ainda tanto tempo aí de crise de mercado, é um posicionamento que vai até valorizar o teu passo aí no olho do mercado, né?
Com certeza.
Bom, não tenho dúvida disso, assim, isso é uma coisa que está muito claro para a gente, assim, que me fez buscar o Wacarbo. Hoje os dois últimos documentos do Fórum Econômico Mundial, né, coloca a mudança do clima como a maior, não a mudança do clima, a falha das políticas de solução para a mudança do clima, a falha nas reduções de emissão e a falha e a gente se adaptar aos eventos extremos como a maior ameaça, né, para a economia global nos próximos 10 anos. Então, eu te garanto que assim cada vez de forma mais acelerada e mais intensa a sociedade, o mercado vão exigir essas soluções e quem tiver preparado para trazer essas soluções, quem tiver capacitado para oferecer essas soluções, vai de fato ter muito benefício econômico e, além disso, né, vai ajudar a sociedade a enfrentar que, como o Rodrigo falou muito bem, talvez seja o maior desafio da nossa geração, que é solucionar a crise climática.
Bom, Rodrigo, você esteve acho que foi mês passado, num evento na Espanha, se não me engano.
Sim.
Quer falar um pouquinho para a gente o que foi abordado lá, qual foi a sua impressão, qual foi esse evento?
Claro, foi um evento de uma iniciativa. Então, as Nações Unidas têm um. Se eu errar, que você me corrige, Thiago, por favor. A Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, né? É o UNFCCC. Dentro da UNFCCC existe então uma iniciativa de ação pelas mudanças climáticas. Então, é um chamado pela ação e é uma iniciativa que chama Climate Neutral Now, né? É trazer essa urgência, trazer essa ação para a neutralidade de carbono. Então, é uma iniciativa da ONU, é muito conectado com iniciativas privadas. Por exemplo, a reunião foi no estádio do Real Betis, né? É um time de futebol, é o primeiro time de futebol carbono neutro no mundo. Então, realmente foi muito conversado ali sobre como conectarmos as iniciativas privadas, os consumidores, com essa temática, né? E realmente esse valor que as empresas e as pessoas têm reconhecido cada vez mais. Nesse assunto e entrando junto nessa temática, né? Uma pessoa chave nesse movimento de conscientização foi a Greta, né? Ela tem sido muito falada mas ela realmente trouxe essa discussão para grupos onde isso nunca antes tinha sido falado.
Quais foram as impressões aí que você consegue trazer para a gente?
Eu acho assim que houveram algumas impressões interessantes, Mas mais relevante do que essa reunião, recentemente teve a COP, né, que é um encontro ali das partes interessadas, por exemplo, no Acordo de Paris, né, mas mais conectado com as mudanças climáticas, né, Thiago? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a impressão mais que eu gostaria de trazer, assim, mais relevante, é que realmente existe uma grande articulação internacional para a regulamentação de um mercado de carbono por diversas iniciativas que vão atuar de forma intensa para trazer mudanças reais, né? Você tem países assumindo compromissos de redução de emissões e que, assim, é uma longa conversa, é demorada, isso começou até mesmo antes do protocolo de Quioto, mas, assim, é uma pauta que está ganhando muita força e relevância.
Falando sobre o futuro aí da cidade, qual é a visão de vocês nessa questão aí? A gente vê muitos assuntos também voltando à biofilia, né? A valorização dos espaços verdes nas cidades, nos interiores, aliado aí com toda essa questão das startups que estão revolucionando o modo de pensar a construção civil, os espaços urbanos.
Caramba, hein? Essa pergunta
Filosófica.
eu sempre me vi como otimista, assim, sabe? Mas confesso que nos últimos anos, assim, dito que eu não sei se foi o envelhecimento, não sei se foi começar a ter entrado tão forte nessa temática, mas assim, eu estou muito preocupado, estou num momento um pouco mais preocupado do que o normal, assim. Porque quando a gente vê o quão rápido a gente vai precisar mudar, isso gera um certo pessimismo. E vamos dizer, o preço dessa não ação, ele vai ser alto, porque a gente já, como o Rodrigo falou, a gente já está 1,1 grau, a gente deve chegar a 1,5, e quando você vai ver as possibilidades, o que que isso vai gerar de impacto, é muito assustador. Tem a questão dos feedbacks climáticos também, né, que é dizer, na medida que se aquece a atmosfera, isso desencadeia uma série de processos no planeta que a gente vão reforçar a emissão de gases. Então, isso tem um potencial muito grande para a gente perder o controle do processo e aí a gente não ter muito mais o que fazer, porque aí o próprio planeta vai emitir quantidades gigantescas de gases. E então, assim, pensando nessa temática das cidades, eu acho que foi muito claro esse último no ano de 2019, né, os grandes incêndios na Austrália, vamos dizer, a gente teve em Portugal também, tô lembrando assim, os eventos do verão aqui na cidade de Belo Horizonte sofreu muito, né, Califórnia, eu
São
vejo muito
Paulo, né? Não teve
São
na
Paulo, exatamente.
Goiás, né? Que teve as queimadas e a fumaça foi parar em São Paulo, não
Exatamente, né?
foi?
A questão da Amazônia está gravíssimo, né, que chegou em São Paulo, né, e ameaça a capacidade da Amazônia, vamos dizer, manter os rios voadores que abastecem o Sudeste de água. Então, assim, de fato, voltando àquela questão inicial que você coloca, né, nosso modelo de urbanização, que a gente vai tampando os rios e etc., cortando os espaços verdes. A interação desse tipo de urbanização com a mudança do clima que vem aí, com os eventos pluviométricos extremos, gera uma combinação muito perigosa para as cidades. Isso ficou muito claro no verão passado em Belo Horizonte. Morros que caíram, que nunca tinha acontecido nada em mais de 50, 60 anos, destruição da área central e nobre da cidade completa, né, um número de vítimas absurdos. Mas ao mesmo tempo, assim, a esperança surge, né, muito nessa linha de como que também que esses desastres, esses eventos, eles trouxeram assim muito fortemente essa discussão da renaturalização dos rios, do uso da natureza para preparar a gente para os eventos extremos, né, a arborização das cidades para aumentar os estoques de carbono, para reduzir as ilhas de calor, para aumentar a capacidade de infiltração nos eventos de pluviosidade. Então, assim, eu estou mais pessimista, mas ao mesmo tempo tem muita coisa interessante aparecendo. As cidades estão mobilizadas, as cidades que a gente tem trabalhado assumiram o compromisso de ser carbono neutro até 2050, tem visto um empenho muito grande, né, dessas cidades em tornar isso efetivo. Então é isso, assim, é interessante que a gente, nos próximos 10 anos, a gente vai estar, espero estar aqui para ver essa transformação acontecer de forma acelerada.
Legal, é muito bom. Eu vou. É, por mais que eu tenha uma perspectiva parecida com a sua, eu quero trazer um enfoque mais positivo, assim. Eu acho assim que aproveitando o momento, assim, né, desse desafio que a gente está enfrentando do coronavírus, você vê, por exemplo, um país como a China assumindo posturas e procedimentos
Isso.
drásticos, mudanças efetivas com alta repercussão. Então, eu acho que falta mesmo é interesse, sabe? Eu acho que se a gente realmente assumir isso como desafio que é, parar com esse negacionismo
Isso.
científico ou com uma ciência seletiva, né? Onde eu acredito naquilo que me convém, aquilo que não me convém eu nego a ciência, mas enfim, se com uma mobilização, com compromissos claros e efetivos, como algumas empresas têm feito, sabe? Eu enxergo isso da iniciativa privada em certo nível, mas eu enxergo como relevantes. E, obviamente, como mudanças de hábitos, padrões de consumo individuais, assim, como necessários. Mas eu realmente acredito que é capaz, assim, que a gente tem potencial coletivo para essa transformação, mas ressalto aquilo que você trouxe. É urgente, precisa acontecer rápido. Tem até uns memes aí, né, que a mudança climática precisa do agente publicitário do coronavírus, né? Mas algo nesse sentido, que a gente tem capacidade, sabe? E isso requer transformações profundas.
Muito
É,
bom. Porque como você falou, é super possível, né? Na hora que aperta ali, que os governos ou as empresas têm que tomar alguma atitude drástica, se resolve rapidinho, né?
Assim, não sei quão rápido seria a resolução, porque realmente, né, estando aqui na WayCarbon, a gente tem acesso a pessoas, conhecimento, informações que realmente mostram a trajetória que a gente está seguindo, né? E então, realmente não é um desafio que com semanas e meses a gente vai
Sim.
mudar,
Então, o
sabe?
que eu digo é a mudança de postura pode ser
Isso.
muito rápida, né? O resultado não vai ser rápido.
Com certeza.
Não, isso traz me faz lembrar de umas coisas interessantes, assim, que tem alguns artigos, né, assim, que de fato a solução tecnológica, etc., como fazer, o que fazer, isso está muito bem definido. A gente, vamos dizer, é um problema enorme, mas que a gente já tem as soluções, né? Assim, as soluções, a gente não precisa criar uma solução no sentido tecnológico, etc. Então, a gente precisa de fato aplicar de forma acelerada as soluções que a gente já tem, né? Então, tem vários artigos interessantes que mostram que eu tenho essa interpretação, assim, que é um problema muito relacionado a essa crise de representatividade que a gente tem hoje, sabe, assim, de fato que quem está tomando a decisão, né, no planeta não tá de fato aplicando a solução que já existe, sabe, assim. Tem um artigo interessante de Stanford, fala assim, o que precisaria para os Estados Unidos, né, na época maior economia do mundo, é assim, se tornar assim energia renovável até 2050, né? E a conclusão dos caras é que, tipo assim, que a tecnologia já existe, o custo não seria tão alto, etc. Então, assim, a conclusão final dos caras é que falta o sistema político, de fato, e as lideranças empresariais comprarem isso e, de fato, fazer essa transformação, como o Rodrigo falou aí, né? Cair essa ficha aí e a galera.
E
Essa coisa só falando aí um pouco também juntando aí com a sociedade, essa coisa que você falou do custo, às vezes o custo não vai ser tão alto. Mas a conta também das empresas tem que ver a médio e a longo prazo, né? Porque na hora que você começa a melhorar alguns fatores da ecologia, aí falando também como a sociedade incluída, você tem uma porção de custos, até de saúde dos próprios funcionários, por exemplo, que você vai deixar de gastar lá na frente, né? Isso também tem que entrar na conta, né?
Com certeza. E esse é um cálculo que já foi muito feito, por exemplo, para saneamento, né? Quanto que um dólar investido em saneamento vai repercutir na saúde? Mas você vê, inclusive, tiveram algumas notícias bem interessantes em relação a essa diminuição da poluição, o impacto na saúde pública que isso vai ter positivo. Menos pessoas vão morrer, por exemplo, por conta da poluição que deixou de ser gerada, sabe? E é bem interessante. Mas uma coisa que eu quero trazer nesse ponto, assim, é realmente relacionado ao impacto das mudanças climáticas, né? Hoje um termo que tem sido trazido é justiça climática, né? Talvez o Thiago possa falar mais sobre isso, mas é essa conexão de que os impactos das mudanças climáticas são sentidos também, primeiro e de forma mais intensa, pelas classes sociais mais baixas, né? E um ponto, né, só porque são pontos importantes de serem mencionados, na perspectiva empresarial, muito conectado na economia, são as externalidades, né, que não são computadas ali, né? O preço da gasolina não está levando em consideração o impacto ambiental que ela está trazendo, né? Ou até mesmo o impacto social que ela traz ali. Mas são temas muito relevantes para a gente falar e merecem ser mencionados.
Essa da justiça aí não tinha escutado ainda.
Esse termo ele vai ser pode ter certeza que também vai ficar cada vez mais comum. Ele é um termo muito relevante assim no contexto, e a ideia que está por trás dele, vamos dizer, é que os países ricos, né, eles sempre foram, ao longo da maior parte do tempo, né, os maiores emissores de gás de efeito estufa, né, e usaram, né, vamos dizer, o carvão para gerar energia, o petróleo na gasolina para mobilidade, fazer as trocas. Eles enriqueceram nesse processo, né? Esses países, em grande medida, estão localizados na zona temperada, né, do planeta. E a mudança do clima, né, a concentração de gás de efeito estufa, traz efeitos climáticos, né, que vão ser sentidos, em sua maioria, na maior intensidade, nos países localizados na zona tropical, né, que são os países mais pobres. Então, mas isso, pensando na lógica da cidade também, nas várias, a gente pode pensar isso na escala global, mas a gente pode trazer isso para a escala local também, né? Vamos dizer, num contexto de um evento extremo, de grande chuva, né, são as populações que estão pobres morando nas encostas, que tendem a sofrer mais esses eventos, as populações na beira de rio. Então, de fato, a mudança do clima, saiu um artigo ano passado, deu muita repercussão, mostrando que a mudança do clima é um fator de aumento da desigualdade global, né? E vai meio traduzir essa ideia, né? De que a maior parte dos impactos da mudança do clima vão afetar em maior proporção e maior intensidade as populações mais pobres, né? Então, é um termo que vai se tornar cada vez mais popular, já é popular hoje entre os especialistas da área, esse termo justiça climática, e ele traz essa ideia por trás de que quem contribuiu menos para esse processo, né, quem ao longo desses 300 anos menos emitiu gás de efeito estufa, quem ainda não se desenvolveu, né, quem ainda precisa chegar em patamares de renda e qualidade de vida mais avançados, é o que mais vai sofrer os impactos, é o que mais vai sofrer os impactos dos eventos extremos, das ondas de calor, etc. Então, é uma questão de equidade também. Isso é especialmente relevante para o Brasil, né? O Brasil, país como país de renda de nível médio de desenvolvimento, né, onde a gente precisa ainda avançar muito para alcançar níveis de qualidade de vida para a nossa população. A gente vai ter um desafio muito maior, né? Já seria difícil isso, né, gerar patamares de saúde, renda e educação de boa qualidade para o grosso da população. A gente vai ter que fazer isso, e fazer isso num momento muito mais complexo da humanidade, num momento que a gente vai precisar reduzir os gases de efeito estufa, a gente vai precisar reduzir nossas emissões, vai se preparar para os eventos extremos que têm cada vez maior intensidade, maior custo. Então, assim, no Brasil não dá para a gente pensar a mudança do clima sem pensar ela conectada com a nossa estratégia de desenvolvimento, né? Então, essa questão é extremamente, especialmente relevante para o Brasil e para os demais países em desenvolvimento, especialmente aqueles localizados na zona tropical.
Esse é um assunto que não tem fronteira, né? É um
Não, nenhuma.
problema mundial que não adianta falar, ah, não vai, aqui eu resolvo na minha fronteira, não adianta, né? Não é assim que funciona, né?
Não tem fora, né? Jogar fora o problema ali. É muito interessante. É realmente esse ponto que a gente falou agora de novo, mas é essa transdisciplinaridade, a complexidade do tema e como que precisamos todos juntos atuar. Não adianta a gente achar que nossa ação não vai fazer diferença, que a decisão do governo não vai nos impactar. E realmente nos mobilizar para esse assunto.
Só a última mensagem, assim, eu acho que com esse viés, né, dos engenheiros, dos arquitetos, né, eles têm um papel fundamental nesse processo, tanto de pensar novos materiais, né, pensar na eficiência energética. Eu acho que os arquitetos também pensar em moradias, né, adequadas ao clima que a gente vai enfrentar no futuro, né, ventiladas e etc., assim. Acho que tem um leque enorme de possibilidades de atuação dessas áreas para resolver, ajudar a humanidade a resolver essa questão.
Muito bom. Eu gosto muito de conversar com as pessoas como vocês, que estão trabalhando em empresas que a gente olha e são empresas de destaque. Como é possível a gente fazer hoje empresas, né? Você ter um negócio que você não precisa estar naquele ciclo antigo de produção e como sempre foi feito, né? É muito interessante a gente de fora conversar com pessoas que estão trabalhando numa empresa como essa. Que está ali para ter o seu papel social e também ganhar o seu dinheiro, ter o seu lucro, né? Uma coisa não precisa estar dissociada da outra.
Com certeza. Eu acho que sobre isso, a gente recentemente foi certificado enquanto empresa B. Então, só para explicar rapidamente o que que é isso, mas é muito para ressignificar justamente esse propósito, né? Como que a gente pode pensar em negócios de impacto social e negócios de impacto ambiental, né? Então, sim, são empresas que sim estão focadas no resultado financeiro, mas para solucionar problemas sociais, solucionar problemas ambientais através disso, que muitas vezes era delegado para as ONGs ou até mesmo para o governo resolver, né? Então, redefinir esse conceito de sucesso mesmo nos negócios, né? Não é só a linha final ali do lucro, né? Mas é medir e entender quais são esses meus outros impactos.
Muito bom. A gente está finalizando. Eu queria primeiro pedir aí para vocês os contatos, como é que as pessoas entram em contato com vocês para tirar dúvidas, quem que se interessar mais aí sobre esse assunto. E também eu sempre peço uma dica para os meus convidados de alguém que interessa a vocês, alguém que inspire o trabalho aí de vocês, que é para compartilhar aí para as pessoas que estão escutando a gente.
Bom, acho que então o contato pode ser feito através tanto do site da WeCarbon, né, mídias sociais, né, LinkedIn, Facebook, Instagram, tô lá, Rodrigo Vanderlei. E bom, um autor que não fala só desse tema, mas que eu gosto muito, assim, é o Daniel Wall. Ele é a pessoa de inovação do Gaia Education, e ele fala muito sobre regeneração, sabe? É um tema e um conceito que eu gosto muito, que a gente precisa já pensar em como regenerar o nosso impacto, não só mais pensar como reduzir. É isso, queria agradecer aí de novo a participação, foi muito feliz aí com a nossa conversa.
Eu também agradeço muito, Fred. Acho que foi, pô, muito legal essa conversa. Também compartilho meus contatos através da WeCarbon, LinkedIn. Meu é o Thiago Cisalpino, né? Com CIS, Cisalpino. Também estou no Instagram. O Instagram é tcisal. E nessa hora é até difícil de escolher, né? Assim, mas queria falar do um livro que me marcou muito, minha trajetória, assim. É um livro da temática de história ambiental, que é do Warren Dean, que chama Ferro e Fogo, né, que conta a história ambiental da Mata Atlântica, né, da chegada da colonização da Mata Atlântica brasileira pelos portugueses. É um um livro fantástico, assim, um best-seller da área, né? E como uma figura assim que não é um cara, vamos dizer, tão famoso, um cara conhecido do meio, eu faço uma menção ao Lúcio Bedê, que trabalha, foi meu gerente lá na Conservação Internacional, uma das figuras mais brilhantes que eu já trabalhei, assim, que me inspirou muito na minha trajetória, me ensinou muito sobre conservação, e é um cara fantástico. Acho que hoje ele está na Golder Associates, na empresa de consultoria ambiental, e faço essa lembrança ao Lúcio aí. Abraço para você, Lúcio.
Beleza, então, Rodrigo, Thiago, muito obrigado aí mais uma vez pelo tempo de vocês. Foi um papo super rico, acho que vai ser muito bom aí para os arquitetos, engenheiros, designers, todo mundo aí da economia criativa, aprender um pouquinho sobre esse tema. Parabéns pelos projetos e pelo trabalho de vocês. Obrigado ao pessoal que acompanha a gente no podcast, pela audiência. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Muito obrigado, Fred, pela oportunidade.
Obrigado.
Parabéns pelo
Abraço.
podcast, pelo trabalho aí.